Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Maré seca, céu de anil, caça branca, beira-mar, pescador, beira de rio, marisqueira, mariscar.
Estamos hoje no município de São Félix, no Recôncavo Baiano, às margens do rio Paraguaçu. Abordaremos o tema Marisqueiras do Recôncavo Baiano e para isso recebemos a grande amiga Eleonice Amorim.
Para pegar de bar, me responda doutor, pra que avenida no mar? Sem peixe na rede, sem barca, sem rio, como é que eu sustento meu lar?
Cidadania eu sou, a rádio do Gira.
Maré seca, céu de anil, caça branca, beira-mar, pescador, beira de rio, marisqueira, mariscar. Leito do Paraguaçu, é cadeia alimentar. Se a maré voltar a subir, volto cinza, vem pescar.
Iniciamos com a leitura de um trechinho mais ou menos literal das pesquisadoras Marina Figueiredo e Caterine Prous da UFBA, intitulado A Mariscagem das Mulheres na Baía do Iguape, Bahia. Esse texto está disponível online para quem quiser buscar mais informações. A atividade pesqueira é tida como uma prática essencialmente masculina. Na realidade, existe uma divisão social do trabalho por gênero nas comunidades pesqueiras, e muitas mulheres sobrevivem da pesca, geralmente da mariscagem, mesmo sendo esta uma atividade de menor prestígio dentro da pescaria. Essas mulheres têm nos mangues costeiros o seu espaço de trabalho e fonte de subsistência, devido em parte à exclusão da pesca em alto mar. A mariscagem é, assim, atividade predominantemente feminina. Pode ser considerada pesca artesanal, pois se caracteriza por uma pesca de baixo impacto ambiental, realizada através de instrumentos rudimentares, muitas vezes confeccionados pelas próprias marisqueiras. Estes instrumentos são ferro e facão para retirar o marisco, sapatão de pano, calça e capote para se proteger das muriçocas e outros insetos no manguezal e o balaio para carregar os mariscos. Segundo as pesquisadoras, essa atividade proporciona à mulher a possibilidade de pescar, pois não precisa de força física para puxar a rede, tem seus instrumentos mais baratos e não necessita de embarcação própria. As mulheres se deslocam normalmente a pé pelo mangue ou de carona em canoas de outros pescadores para realizar a cata dos mariscos. A partir da necessidade de ações voltadas para a sustentabilidade dessa atividade e para a valorização da mulher como pescadora, faz-se necessário intercâmbio de informações entre comunidade científica e comunidade tradicional, a fim de contribuir para promover a sustentabilidade e o resgate do conhecimento tradicional da pesca utilizado por elas. Uma vez que o conhecimento tradicional pode oferecer modelos de uso sustentável desses mesmos recursos, torna-se importante realizar estudos sobre o conhecimento tradicional e o uso que as populações locais fazem dos recursos naturais e efetuar uma análise detalhada do impacto de suas práticas sobre a biodiversidade. Com isso, finalizamos a citação das pesquisadoras e iniciamos nossa entrevista de hoje. Estamos de volta com Eleonice Amorim, aqui na cidade de São Félix, marisqueira, então membro de um povo tradicional, um ofício tradicional, que é a cata dos mariscos. Tudo bem, Eleonice?
Tudo bom, Felipe.
Então, conte para nós um pouco da tua infância, onde você nasceu, como que você se tornou marisqueira?
Eu sou nascida aqui em São Félix, sou membro de uma família que já vem com essa descendência de pescadores. Meu avô era pescador, então, com isso, puxou a família toda para esse lado pesqueiro.
Quando que você começou a cata do marisco?
Que eu estou mesmo praticando esse exercício como marisqueira profissional, já tenho 5 anos, já vou fazer 6 anos registrada. Mas antes eu já vinha mariscando com meu marido, nos tempos vagos, né? E ele tinha ocasiões que ia pescar e eu comecei com ele.
Como que aconteceu esse registro? Você foi em algum lugar? Como que se dá esse registro?
Não, começamos aqui na cidade de São Félix, porque a gente não tinha renda fixa. Aí o melhor que a gente tinha que fazer para sobreviver era ir para o rio pescar, que era a gente pegar o siri. Daqui a gente começou a ir para o lado de Maragogipe, onde a gente ia pegar os mariscos, que tem o sarnambi, o sururu e o camarão, a pesca aqui do camarão, né, que é com rede.
Mas você pequenininha já ia para o mangue com a tua família ou não? Ou isso foi só depois de adulta?
Não, só depois de adulta, porque pequena mesmo a gente só vinha aqui na beira do rio pegar siri. Era um costume, né, de todas as crianças virem para cá para o rio pegar siri.
Tá. E quem são as marisqueiras que você conhece? São mulheres aqui da comunidade, são mulheres de fora, são mulheres brancas, negras? Como são essas mulheres marisqueiras aqui do Recôncavo?
Eu conheço muitas mulheres daqui, de São Félix e Cachoeira. E também de fora, mas só que é aquela convivência não muito próxima, né? Mas só mesmo por experiência, algumas reuniões que temos, aí a gente vai e conversa com essas pessoas.
Quando você vai sair para a cata do marisco, qual que é o ritual que você faz? Como que é a preparação para sair para catar o marisco?
Primeiramente é chamar por Deus, né? Que a gente tem que chamar por Deus, né? Entregar o nosso dia a Ele. E depois a gente pega os nossos equipamentos e seguir em frente.
Quais são os equipamentos?
Eu, geralmente aqui em São Félix, nós pescamos que a gente pega o camarão, a gente pescamos com rede. E também não só a gente pega o pescador de camarão, mas também dos peixes, né? Mas só que o camarão tem a rede, que é mesmo apropriada para o camarão. E o peixe, a gente tem a rede que é apropriada para o peixe, porque vai de calão, né, de rede, vai de malha. Então as malhas menores são para camarão, a partir de 18.
Você sabe fazer a malha?
Não, eu ainda nunca pratiquei para fazer, só quem costura a rede mesmo é meu marido.
E por que que o teu marido, geralmente eu vejo aqui em São Félix, os homens costurando a rede. Por que que a gente não vê mulheres costurando a rede?
Tem poucas, né? Tem poucas mulheres. Mas só que eu ainda não peguei esse ritmo de costurar a rede.
Tá. E de quem é o barco que você usa para pesca?
Eu tenho o meu barco e tenho o do meu marido também. São dois barcos, o meu e o meu marido.
Você sai sozinha no teu barco?
Sozinha mesmo, só pego aqui por siri, mas como a gente joga a rede para pegar o camarão, requer outra pessoa com a gente. E pesco com meu filho e meu marido.
E o registro, o que que ele trouxe de benefício para você?
Benefício é porque tem muitas coisas que antigamente nós marisqueiras, né, pescadores, não tinha benefício nenhum. Só era aquele mesmo, aquele o dinheiro que a gente requeria só era mesmo do marisco que a gente pegava. E hoje em dia não, hoje em dia o nosso benefício está sendo pela Previdência, onde temos os nossos benefícios, que é se a gente precisar de uma operação, nós vamos ter. Se a gente precisar de uma cesta básica, nós vamos ter e outras coisas.
O que que você acha que falta para que a vida das marisqueiras aqui do Recôncavo seja melhor em termos de política?
Ah, eu acho que para isso tem que ter mais apoio, né, dos governantes, porque não é tanto o apoio que a gente está tendo hoje em dia com os marisqueiros. E até mesmo lá na Previdência são poucos governantes que vêm atuando para esse lado.
E quando você cata os mariscos, o que você faz com eles?
Eu vendo para as pessoas de fora que vêm de Salvador, né, que temos os nossos amigos que moram em Salvador, aí nós passamos para essas pessoas de Salvador. E algumas pessoas também aqui da região.
E você cozinha também para o consumo da tua família?
Cozinho e muito bem, né?
Eu mesmo já comi da tua comida e quero elogiá-la aqui, eu acho que todo mundo devia experimentar.
É isso, e aqui também está faltando até uma hortelaria, né, para essa parte, né, de comida baiana, desse ritmo com marisco, que aqui, se a gente for mesmo pesquisar, tem falta.
Você tem dois filhos, que eu saiba, né, convivendo com você, você tem dois filhos. Os teus filhos vão seguir o ofício da pesca ou da mariscada?
Para o que eles falam. Quer dizer, como eu também não quero que eles sigam esse ritmo, né? Porque hoje em dia, para você ser um pescador, uma marisqueira, tem alguns benefícios, mas não são lá essas coisas, né? E para a gente que tem um filho, a gente quer ver o melhor. E o melhor que eu quero não é esse, né? Esse lado, né?
Qual que é o melhor para os teus filhos?
O melhor é ver eles formados, ter uma boa formatura, né? E geralmente, até para as pessoas que são marisqueiras e pescadores, não tem nem essa oportunidade, né, de concluir um ensino. Então, é essa parte que eu quero, que eles concluam um ensino e procurem, sabe, ver
um estudo,
né? Uma profissão melhor, que não queira ser esse lado de marisqueiro.
Mas se acabar a cata do marisco, se acabar a pesca artesanal, a pesca familiar, que é essa pesca que vocês fazem na família de vocês, qual o futuro da pesca, se nenhum jovem quiser ingressar nesse ofício?
Eu acho que o futuro, assim, se a pessoa não quiser ingressar, é que certamente vai terminar, né? Vai acabar mais com isso. Mas eu vejo pelo lado, assim, profissional e melhorias, né? De situação, melhorias com a situação de vida. É o melhor para eles. Mas eu acho que se terminando, é o que parece que até um dia mesmo aqui em São Félix vai parar até de existir isso, porque tem até uns pescadores que nem contribuem para isso, né? Tem a conscientização de saber que você está pegando um peixe pequeno, você não deixa ele se evoluir, vai terminar com os peixes do rio.
A gente tem percebido, nós que convivemos muito com o Paraguaçu, eu menos, você a vida inteira, a gente tem percebido que o rio está cada vez mais poluído e dando menos peixes, menos mariscos. O que você acha que é necessário ser feito para preservar o Rio Paraguaçu e o Rio Paraguaçu permanecer um rio farto?
As pessoas se conscientizarem e não jogar lixo no rio. Como hoje em dia está tendo muito lixo no rio, você joga uma rede, em vez de você pegar peixe, você pega lixo, né? Existe de tudo nesse rio que as pessoas jogam. Então, isso está faltando conscientização das pessoas para que possam parar de jogar lixo no rio e também até por parte também dos marisqueiros, de saber o determinado tamanho de espécie que você pode pegar.
Ah, então você acha que muitos marisqueiros e muitas marisqueiras hoje pegam o marisco muito pequenininho, não deixa ele crescer, não deixa ele se reproduzir. Você percebe hoje em dia que a quantidade de mariscos no mangue está menor do que antigamente?
Tá, porque hoje em dia tudo está contribuindo para que tudo acabe, né? Tudo isso está contribuindo para que esses mariscos parem de evoluir. E você, antigamente, você tinha como repor o dinheiro. Hoje em dia não, você vai por essa parte de querer pegar aquele marisco, aí vê o pequeno, você está querendo uma renda todo mês fixa, aí você vai e pega aquele marisco. Mas também tem gente que tem a conscientização de ver que é pequeno, larga lá para se desenvolver, mas eu tenho outros que não.
Escutaremos agora duas músicas de Dona Dalva Damiana, de Cachoeira, Bahia. A banda é Bahia Suerdique. As músicas que a gente vai escutar são Marido, Eu Vou Pro Samba, Mulher, Eu Lá Não Vou, Se Eu Gostasse de Zoada, Trabalhava Num Trator, Não Vá Que Eu Lá Não Vou, e Seu Sabiá, Bem Te Vi, Não Tem Coroa, Eu Vou Sambar na Casa de Gente Boa. O CD completo está disponível no YouTube.
Maria,
Uma receitazinha básica para uma pessoa de fora que quiser preparar o marisco, não precisa ser algo muito elaborado, mas quem quiser pegar um marisco, não sei, qual que você sugere, o sururu, não sei, algum, como preparar, mas seja bem detalhista.
O sururu e o sarnambi praticamente são a mesma receita, onde você vai ter que ter o leite de coco, o azeite, os temperos que são o pimentão, a cebola, o coentro e o tomate, você vai pegar tudo, vai cortar miudinho e outras metade em rodela. Você vai lavar aquele sururu ou sarnambi, que tem que tirar a areia que fica nele. Depois botar tudo em uma panela, jogar os temperos por cima, o leite de coco e botar no forno.
Aí isso vira o quê? Uma moqueca de...
Isso vira uma moqueca de sururu ou sarnambi.
Que mais? Que outras dicas você pode nos dar para cozinhar o sururu, o marisco?
A dica que eu dou, geralmente, tem gente que gosta até ele botado na panela de barro, né? Porque na panela de barro ele cozinha, fica mais gostoso e demora mais o preparo ele cozinhando. Você mesmo desligando o fogo, ele continua ali cozinhando e deixando ficar o ponto excelente.
Tá, e eu gostaria de saber uma coisa, Leonice. Em relação às a vida de uma mulher negra marisqueira, né? Quais os principais desafios que você enfrenta hoje para cuidar da tua casa, para cuidar da tua família e para manter o teu ofício de marisqueira? Quais são os principais desafios?
Os desafios é que a gente tem que, a gente mãe de família, né, principalmente, temos que nos se virar, né, para dentro de casa e para a parte do marisco, porque você larga os seus afazeres até dentro de casa, para você ir pegar o seu sustento no rio. E isso aí tem gente que lida muito bem, mas né, todas as pessoas que se lidam muito bem, né? Que muitas vezes a gente deixa até de estar mais com os nossos familiares para estar pescando.
Tá, e vamos supor que um ouvinte nosso está lá em Salvador, num contexto bem urbano, que não sabe nem como que funciona, como que se busca o alimento no rio, nunca nem pisou no mangue. O que você deixaria como mensagem para essas pessoas?
Que essas pessoas vá mais conviver, né, com o rio, vá observar, porque começa assim pela observação, né? E a gente começa a gostar das coisas quando começa a observar. Então você vai observar, que você vai ver que o rio nos fornece muitas coisas, tem muitos benefícios para a gente. E que é tudo de bom. Para mim, que eu já ando nessa vida, eu não tenho nem o que falar, só tenho que falar mesmo, ver as maravilhas que tem na minha oferecer.
Então, o marisco de supermercado, ele não nasce no pratinho de isopor enroladinho no plástico, né? Ele vem de algum lugar, né, Leonice?
É isso, vem de algum lugar e com muito trabalho e sacrifício.
Então, muito obrigada, Leonice. Adorei a nossa conversa. Espero que você tenha gostado. E a Rádio Web Gira te agradece, a Universidade Federal da Bahia te agradece por essa conversa. Espero que o pessoal aí tente fazer a tua receita do marisco e que goste dessa receita. Muito obrigada, Leonice.
De nada, Felipe. Foi um prazer falar com você.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.